Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Voz da Esperança. Estamos de regresso para mais um episódio do nosso programa aqui na Rádio RCS. Continuamos em busca dos grandes fundamentos da fé e da esperança, porque acreditamos que esses fundamentos são absolutamente necessários, úteis para a nossa vida e nos dão um horizonte também para prosseguirmos. E por isso continuamos também neste roteiro à procura de um olhar sobre Deus, tal como ele está revelado na Bíblia, que lemos como sendo a sua palavra, uma fonte de profunda inspiração para a nossa vida. E se é verdade que a Bíblia é, acima de qualquer outra coisa, um livro, um conjunto de escritos que nos revelam quem Deus é. E essa revelação, ela surge na forma de histórias, de vida, homens e mulheres, povos e coletivos com quem Deus se relacionou, a quem Deus se revelou, também através da vida de pessoas que deixaram um registro de histórias extraordinárias de fé, também, mais uma vez, de um grande relacionamento com Deus. Mas, em particular, Jesus é a grande revelação de Deus, e por isso temos aqui falado muito, e continuaremos a fazê-lo aqui na Voz da Esperança, olhando para Jesus e percebendo como a sua vida, a sua história, o seu ensino, toda a estrutura da sua vida é uma revelação sobre quem Deus é e ajuda-nos a compreender melhor Deus, porque sendo Ele Deus conosco, Deus entre nós, Deus feito homem, é evidente que nesse momento Deus tornou-se mais visível, mais palpável, mais compreensível. Ora, neste nosso esforço de compreender Deus, olhar para Jesus, de facto, dá-nos uma perspectiva diferente, mais próxima e também provavelmente mais acessível ao nosso entendimento. Por isso hoje proponho-lhe aqui, na Voz da Esperança, olharmos para Jesus enquanto um líder extraordinário e um homem que conseguiu demonstrar uma identidade pessoal, também uma identidade como líder, que nos dá um vislumbre sobre como Deus é, lá está. E isso para nós, obviamente, é uma grande fonte de revelação e inspiração. Jesus foi, de facto, e revelou-se nos poucos anos do seu ministério público, portanto, os poucos anos de vida que temos, de facto, alguma coisa escrita sobre a sua história, a sua vida. Jesus revelou-se como um homem extraordinário em muitas dimensões, mas também um líder com uma profunda capacidade de inspiração, de atração e com características de liderança muito significativas. Hoje gostava de falar-lhe de algumas dessas características. E, mais uma vez, compreender essa dimensão da pessoa de Jesus é muito importante para nós porque, por um lado, queremos que Jesus está vivo e, portanto, quando falamos de Jesus, nós estamos a falar de uma biografia de um homem do passado, mas de alguém que hoje, de forma espiritual, acima agora da nossa realidade, portanto, numa relação que já não é horizontal, como aqueles que estiveram aqui no tempo em que ele viveu, mas agora com ele temos uma relação de natureza vertical, uma relação com o transcendente. Mas ele continua a assumir essa identidade, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E mesmo se não está fisicamente aqui, como esteve durante esse período, essas características da sua pessoa, da sua identidade, e neste caso até da sua liderança, continuam a fazer parte do nosso relacionamento com ele. E a verdade é que todos precisamos de líderes. E em Jesus encontramos uma referência tão extraordinária para a nossa vida. Repare que em muitas, quase todas as fases da nossa vida, na verdade, nós precisamos de líderes no sentido em que precisamos de referências que nos deem um padrão, que nos inspirem, que nos ajudem a ter um horizonte de como ser, como fazer. Quando somos crianças mesmo, obviamente, ter líderes, ter referências, obviamente que é absolutamente essencial para a construção da nossa identidade, sobretudo para nos desenvolvermos, quando somos meninos e meninas, nos desenvolvermos com sentido de segurança. É por isso que nos primeiros anos de vida, naturalmente, os pais, eles têm essa função de ser a grande referência. É neles que a criança vai encontrar basicamente tudo o que precisa para crescer de forma sadia e equilibrada. Mas se pensarmos depois na juventude, especialmente na primeira juventude, aí o jovem, o adolescente mesmo, obviamente que já está a construir uma identidade própria, vai definindo as suas características, não é apenas um imitador, ele está a construir-se a si próprio. Mas nesta fase da vida, embora muitas vezes as referências sejam difíceis de definir, a verdade é que o jovem precisa absolutamente de referências positivas e inspiradoras. E mais uma vez, os pais, obviamente, e a família continuam a executar um papel essencial, mas nessa fase já vamos encontrar, obviamente, outras pessoas de um foro um pouco mais alargado, talvez os amigos aqui em particular, e por isso tantas vezes se dá importância à escolha dos amigos, porque eles vão ser uma referência. É verdade que são pares, mas estão a construir juntos a sua identidade. Mas é interessante porque, mesmo se pensarmos numa pessoa, agora vamos dar um salto etário, e uma pessoa, por exemplo, no fim ou nos últimos anos da sua vida, na velhice, obviamente que aqui a necessidade de referências também é muito importante. Especialmente porque nos anos de idade mais avançada, nós precisamos de segurança, precisamos de sentir também que a nossa vida teve algum propósito, e muitas vezes essa segurança e até esse propósito eles vão manifestar-se ou vão tomar forma através das pessoas que nos dão segurança. Portanto, elas tornam-se referências. É interessante e bonito porque nesta altura muitas vezes os filhos são agora as principais referências para os pais desta segurança. Portanto, estou a tentar mostrar-lhe como ao longo de toda a vida, no fundo, nós precisamos de pessoas que exerçam este papel de nos dar um padrão e uma referência para a vida. E a verdade também é que em qualquer uma das fases da nossa vida, nós precisamos, e isso eu creio profundamente, nós precisamos de inspiração, de ser inspirados, de ter também pessoas, portanto, que executem na nossa vida um papel de liderança, ao ponto de nos fazer desejar ser alguma coisa, aspirar a alguma coisa. E hoje gostava de dizer-lhe, Jesus, ele é perfeitamente este ser com quem podemos ter uma relação, que embora uma relação com o transcendente, porque ele não está fisicamente aqui, Jesus tem este poder maravilhoso de não apenas trazer inspiração, mas de nos guiar a ter um desígnio para a vida, a aspirar a alguma coisa, como eu estava a referir-me. E é por isso que olhar para a vida de Jesus, quando ele esteve nesta terra, e encontrar nele estas características, um perfil de um homem, e olhar para essas características e perceber que elas hoje continuam a poder exercer um padrão, uma referência, um exemplo para nós. Muitos, ao longo da história, claro, têm olhado para Jesus e analisado o homem Jesus em várias dimensões, por isso muitos têm olhado para ele, para a sua história e o seu legado de formas muito diferentes. Algumas pessoas absolutamente sem fé nesta dimensão transcendental, mas olhando, por exemplo, como um homem sábio. Muitos até olham para Jesus como um precursor de alguns ideais revolucionários, até políticos. Algumas pessoas lhe atribuem essas dimensões por encontrarem, lá está, no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas ações, padrões ou referências com as quais se identificam, mesmo do ponto de vista filosófico, do seu pensamento. Muitos veem ali um precursor de grandes ideias que só muito mais tarde vieram a tornar-se como, enfim, estruturas de pensamento mais conhecidas. Alguns, já no mundo mais religioso, olham para Jesus como um profeta. seja um homem enviado de Deus ou um mensageiro, alguém que falou com sabedoria da parte de Deus. Seguramente que Jesus deixou inspiração em muitas destas coisas, sendo certo que ele foi muito mais do que isso. Mas hoje, então, gostava de agora abordarmos Jesus, a sua pessoa, a sua história, um pouco desta perspectiva de que tipo de homem, que tipo de líder ele foi, que perfil podemos definir-lhe para encontrarmos aí nessas características, obviamente, alguma referência, algum exemplo, algum padrão digno de ser imitado. E proponho-lhe quatro, para controlarmos um pouco o tempo, porque só neste tema poderíamos, na verdade, fazer aqui vários episódios, mas eu proponho-lhe quatro ideias, algumas talvez um pouco surpreendentes, mas é um pouco isso também que gostava de fazer aqui neste programa, mostrar-lhe que há algumas características absolutamente extraordinárias, interessantes em Jesus, talvez que não pensamos nelas à primeira vista, mas que revelam muito do que ele foi. Vamos a isso. Em primeiro lugar, gostava de dizer-lhe que Jesus foi um homem absolutamente livre. A ideia de liberdade é uma ideia muito forte. Jesus, aliás, falou bastante de liberdade. Em alguns discursos, Jesus mesmo, ele próprio se identificou com uma ideia de trazer liberdade. Se ele dizia que se conheceres a verdade, serás livre através da verdade. E muitas vezes ele se atribuiu a si próprio esse papel de encarnar a verdade. Ele mesmo dizia: conhecereis o Filho e o Filho vos libertará, falando dele próprio. Jesus foi um homem que deu um grande valor à liberdade e que, portanto, ele próprio manifestou ser uma pessoa muito livre. Livre no seu pensamento, livre nas suas ações. Em muitas circunstâncias, Jesus foi acusado de várias coisas, especialmente por líderes religiosos que tinham grande inveja e que viam, aliás, nele um perigo enorme para a sua estrutura religiosa, baseada em tradições, em muitas vezes numa estrutura religiosa, aliás, de abuso. E Jesus teve o poder de emergir do meio dessas tradições, muitas delas aprisionadoras, para a própria experiência humana, particularmente a relação com Deus, e ele mostrou-se totalmente independente. Mesmo qualquer forma de amarra que o pudesse prender, Jesus teve uma capacidade de se mostrar absolutamente independente e livre nas suas palavras, nas suas escolhas, na sua visão do mundo e da religião em particular. Alguns exemplos que eu gostava de dar-lhe. Um dia, Jesus disse num discurso onde estavam várias pessoas, particularmente os seus discípulos, e ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E depois, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. É interessante esta história porque ela revela que mesmo quando tentavam de alguma forma aprisionar Jesus a qualquer tipo de quadro, ele mostrava-se sempre, lá está, livre em relação a essas estruturas. Obviamente que Jesus aqui não quis menosprezar a sua família, mas ele aproveitou esta ocasião para dizer que a sua família era muito mais do que apenas os laços de sangue. Uma expressão quase célebre em Jesus e que denota muito desta sua visão, desta sua postura de liberdade total, de não poder ser coagido por nada, foi o facto de que mais de 50 vezes Jesus usou a expressão em verdade vos digo. E normalmente as histórias, os discursos, as afirmações que Jesus fez depois de dizer esta expressão, era como se ela fosse em si mesmo esta expressão, um anúncio de que ele diria agora alguma coisa que ia fazer abanar um pouco as pessoas. De facto, esta sua independência para pensar, para dizer, não só incomodou muita gente, como foi uma fonte de inspiração para, por exemplo, quebrar terríveis preconceitos que a própria sociedade tinha e, particularmente, o mundo da religião. Em segundo lugar, gostava de dizer-lhe que Jesus foi um tremendo comunicador. Foi um homem da comunicação, uma capacidade de comunicar com as pessoas que o tornavam alguém a quem toda a gente queria ouvir e e, sobretudo, a quem toda a gente compreendia. Porque a essência da comunicação, obviamente, é a capacidade de ser compreendido, de emitir uma mensagem e ela chegar a quem a recebe. Jesus foi um comunicador nato e esta é uma característica que é muito importante compreender em Jesus e no perfil da sua liderança, na essência da sua pessoa. Por isso é que nós, quando olhamos para a história de Jesus, para os Evangelhos, vamos encontrar uma capacidade única de falar a pessoas em circunstâncias completamente distintas. Aliás, Jesus viveu numa sociedade profundamente dividida em classes, em que as pessoas, obviamente, estavam absolutamente separadas e divididas por fossos enormes, como classes sociais, como divisões raciais, enfim. E Jesus veio e quebrou completamente estas divisões, essencialmente com a sua capacidade de falar, de ser ouvido, de interagir, de criar mesmo empatia com todas estas diferentes classes. Por isso, em muitas histórias nos Evangelhos, vamos encontrar Jesus a falar com homens e, em muitos momentos, a falar com mulheres. Vamos encontrar Jesus a ter encontros com crianças, a chamar crianças, a falar e a interagir com elas. E, ao mesmo tempo, capaz de falar com idosos, pessoas de muita experiência. Vamos encontrar Jesus, e repare que eu não estou a dizer isto como expressões mais ou menos genéricas, são expressões que implicam histórias reais da vida de Jesus. Vamos encontrá-lo a falar com ricos, com pessoas muito abastadas, das classes altas da sociedade, e a ser capaz de comunicar com eles na sua linguagem. E vamos encontrar Jesus a falar com as pessoas mais pobres, mais humildes, das classes mais baixas da sociedade. Vamos encontrar Jesus a falar com altos intelectuais ou com pessoas iletradas. Nós vamos encontrar Jesus a falar com o clero, vamos designar assim, com as pessoas, obviamente, do mundo religioso. Vamos encontrar Jesus a falar com prostitutas e pessoas de moral mais duvidosa possível. Vamos encontrar Jesus a falar com pessoas com grandes deficiências físicas e com pessoas não apenas sãs, mas reconhecidas na sociedade. Ora, em todas estas histórias e momentos, sobretudo, circunstâncias de comunicação, vamos encontrar algo extraordinário. Jesus era capaz de comunicar com todas as pessoas. Lembro-me de circunstâncias em que os fariseus, em particular, os líderes religiosos, enviavam, por vezes, quase que espiões, literalmente espiões, que vinham para ouvir Jesus, para ver se o apanhavam em alguma contradição, em alguma falha, para depois levar esse reporte para estes líderes. E, em alguns momentos, estes espiões enviados, quando regressavam, diziam: nunca ouvimos ninguém falar como este homem. Ao ponto de estes líderes que os enviavam quase que ficavam ali amargurados e chateados, perguntando: mas afinal ele também vos convenceu? As pessoas diziam: nunca ninguém falou como este homem, nunca vimos ninguém a ter uma autoridade para falar como ele. Ora, em grande parte isto devia-se a esta sua extraordinária capacidade de comunicar, de ser ouvido, de fazer sentido. Em terceiro lugar, outra dimensão muito, muito importante em Jesus, na sua história, foi o facto de ele ser um homem dotado de um grande entusiasmo. Podemos dizer mesmo que Jesus foi um entusiasta. Num tempo de profunda depressão social, seja pelas dificuldades daquele tempo, seja porque, particularmente em Israel, obviamente o jugo dos romanos trazia ali uma espécie de uma depressão coletiva àquele povo, na verdade, Jesus foi um entusiasta, com uma capacidade de inspirar, de levar as pessoas à ação, uma visão, na verdade, de grande dinamismo, um otimista. E isto, lá está, é mais uma característica que muitas vezes não, na primeira abordagem, não conseguimos ver em Jesus. Mas ele foi um grande entusiasta. Os Evangelhos estão cheios de registros, de relatos e histórias. Por exemplo, os Evangelhos contam que Jesus percorria praticamente todos os dias as cidades e as aldeias. Era um homem que estava em movimento permanente, como se tivesse pessoas e circunstâncias que ele queria chegar, como se quisesse, tivesse uma sede de viver, e portanto ele não se fechou num quarto, numa casa, num templo, como uma espécie de um guru que fica ali sentado em meditação à espera que alguém o venha ouvir. Esse entusiasmo manifestava-se mesmo fisicamente no seu movimento, sempre em direção a alguma coisa. Jesus tem uma expressão que hoje podia ser considerada quase como um lema de uma visão dinâmica da vida, de uma visão entusiasta. Jesus dizia: quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ora, isto é uma filosofia de vida, uma postura de grande entusiasmo, de grande dinamismo, uma visão muito otimista. A tal ponto, Jesus era um homem entusiasta, com uma visão positiva da vida, à procura das pessoas, que muitas vezes isso até lhe trazia algumas acusações. Um exemplo está em Mateus, no capítulo 11, quando Jesus disse o seguinte: veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demónio. Veio o Filho do Homem, que era a expressão que ele usava quando falava de si mesmo, que é como quem diz: eu vim comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão. Repare, não vamos entrar aqui nos detalhes desta história e desta acusação, mas tirar daqui esta dimensão, que Jesus está, no fundo, a fazer aqui uma reflexão, acusando as pessoas que a ele o acusavam. E, neste caso, acusavam-no de quê? De ser um homem socialmente ativo. Por isso, havia esta acusação de que ele era um comilão, porque se encontrava com as pessoas, porque ia a festas e encontros em casa das pessoas, porque falava e criava este entusiasmo. E vai comparar-se, neste caso, a João o Batista, que tinha exatamente um perfil completamente diferente. E por isso ele vai dizer: a João também o acusaram, neste caso, de ter demónios, ou seja, de ser alguém que tinha qualquer coisa de anormal, mas na prática o que era? Era que um homem que não se misturava. De facto, essa foi a característica da liderança e do perfil de João. Ele vivia separado da sociedade e vinha à sociedade para transmitir uma mensagem, muitas vezes uma mensagem forte, dura, de mostrar os pecados e buscar o arrependimento. Ora, isto quer dizer o quê? Que Jesus não veio para falar de pecados e apontar pecados, veio, mas fazia-o com uma postura diferente de João, porque essa era a sua liderança. Jesus era um homem das pessoas, que queria estar com as pessoas, que ia em busca delas onde elas estavam e que mostrava continuamente este dinamismo de ir, de avançar, de encontrar. Ora, falando de pessoas, vamos à última característica deste perfil de liderança de Jesus que eu lhe queria falar hoje, e esta quarta dimensão é precisamente aquela que envolve as pessoas. Jesus foi um homem incrivelmente disponível para todos, sempre disponível, disponível com tempo, particularmente para aqueles que na sociedade não encontravam espaço para que ninguém os ouvisse, os estimasse, os considerasse. No fundo, muitos na sociedade eram pessoas para quem ninguém tinha disponibilidade. E Jesus mostrou-se disponível, com tempo, com um ouvido, com uma disponibilidade total da sua pessoa. Talvez uma das dimensões mais extraordinárias que revelam esta característica de Jesus seja o tipo de relação que ele estabeleceu com mulheres. E não falo de relações a um nível amoroso, por exemplo, que obviamente aí nem temos, os evangelhos nem sequer têm relato, obviamente, de Jesus ter tido, por exemplo, relacionamentos de tipo romântico, ou ter casado, por exemplo. Não, falo-lhe da forma como a sociedade olhava para as mulheres e as considerava neste tempo. E é incrível. Nós vivemos, estamos a falar do primeiro século, obviamente, da era cristã, estamos a falar de um tempo ainda muito influenciado pelo pensamento grego, por exemplo, do ponto de vista da estrutura de pensamento, a filosofia. Ora, nós quando vamos ainda estudar, ainda hoje temos acesso, obviamente, a muito do que era o pensamento dos grandes filósofos, grandes pensadores gregos, e nós encontramos mesmo algumas coisas escritas sobre a mulher e a condição da mulher, que hoje é de ficar de queixo caído, permita-me a expressão, de como era possível desenvolver um pensamento de profundo preconceito e desconsideração em relação à condição da mulher. Existe uma frase atribuída a Sócrates, o pensador grego, com uma profunda desconsideração em relação às mulheres, uma frase célebre que ficou guardada, de que ele terá dito que a mulher era um ser estúpido, fazendo assim uma tradução livre. Este pensamento, obviamente, encharcou a sociedade. Mas mesmo quando pensamos na cultura hebraica, vamos obviamente encontrar que o papel da mulher, de facto, era alvo de, não apenas de um preconceito, mas de um estatuto e uma forma de estar na sociedade que criava profundas divisões e um menoramento, se posso usar a expressão, da mulher, que hoje obviamente nos causa um espanto e até uma admiração mesmo extraordinárias. Felizmente, avançámos muito como sociedade em relação a muitas destas realidades, mesmo se em muitos lugares do mundo elas ainda fazem parte, infelizmente, do cotidiano. Ora, o ponto é dizer-lhe que Jesus vem e ele quebra completamente estes preconceitos e estas estruturas na sociedade, particularmente pela forma disponível como ele tinha para todas as pessoas, porque no fundo a verdade que Jesus trouxe, a sua mensagem e este papel de inspiração e referência, Jesus claramente manifestou para todos, não houve diferença. Ele fez isso em muitas das palavras dos seus discursos, do seu ensino, mas também através de muitas das suas ações. Uma história célebre para ilustrar esta ideia de uma disponibilidade sem barreiras é a do seu encontro com uma mulher e ainda por cima samaritana, quando estas eram duas características que em condições normais fariam com que Jesus não tivesse nunca um encontro pessoal como este que ele teve. Vamos só relembrar aqui algumas palavras precisamente do Evangelho de João, no capítulo 4, onde está contada esta história. Diz que Jesus estava ali junto à fonte de Jacó e, cansado do caminho, sentou-se junto da fonte e veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus é que vai iniciar uma conversa com ela e vai dizer-lhe: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ora, vai-se desenvolver todo um incrível diálogo com esta mulher, que vai ter grande impacto, aliás, na sua vida, mas eu queria levá-lo já só para o final da história, porque o foco aqui não é a história, mas esta disponibilidade de Jesus para um encontro inimaginável, lá está, à luz da realidade do seu tempo. E repare como a história mostra isto com toda a abertura, aliás, que escreveu João, portanto, porque no final da história diz que nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se ou admiraram-se muito de que estivesse a falar com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou por que falas com ela. Ou seja, os próprios discípulos pensaram: o que é que se está a passar aqui? Jesus, como judeu, está a falar com uma samaritana, já coisa impensável, e ainda por cima com uma mulher samaritana. Cá está um exemplo desta virtude extraordinária do perfil deste homem que foi Jesus, com uma disponibilidade permanente para todos. Ora, Jesus foi e continua a ser uma fonte de grande inspiração, um líder extraordinário que é uma referência para nós hoje. Jesus foi este homem sempre disponível. Jesus foi um otimista, um entusiasta, um homem de grande dinamismo. Jesus foi um comunicador nato, um homem com uma capacidade de falar e ser ouvido por todos. Jesus foi um ser independente e livre, que ninguém o pôde aprisionar nos esquemas e preconceitos da sociedade. Este é o Jesus extraordinário que a Bíblia nos Evangelhos retrata como um perfil de um homem que para nós hoje será ainda a maior, a mais extraordinária de todas as referências. Convido agora a escutar uma música, aliás, uma música editada bem recentemente, é a última edição e a produção de Leonardo Gonçalves, uma música absolutamente extraordinária. Merece ser ouvida não apenas porque é uma grande música, de autoria de Estevão Queiroga, mas neste caso porque tem uma mensagem que hoje precisamos muito de ouvir no meio das lutas desta vida, muitas vezes em busca de respostas, no meio das nossas necessidades. Jesus apresenta-se como aquele de quem nós necessitamos. E neste tema, Leonardo Gonçalves vai dizer: Jesus, eu só tenho a ti.
Na sombra de outra madrugada, o teto interrompe o sono, um choro de final de estrada, a dor de quem não vê retorno. Eu oro e falo quase nada. Perdoa quando te questiono. É que eu só tenho a ti, Jesus. Na solidão do meu segredo, no pódio da minha vergonha, a culpa me aponta o dedo e a alma ousadamente sonha e clama ignorando o medo até que a graça se imponha. Eu só tenho a ti. És aquele que não abandona, aquele que não vira a cara, aquele que se suja inteiro pra me estender a mão, aquele que me traz pra casa, o único que não me larga, Jesus. Eu só tenho a ti, Jesus. Eu só tenho a ti, Jesus. Eu só tenho a ti, Jesus. Só tenho a ti.
Durante a sua vida, pouco mais de 3 anos aqui nesta terra, Jesus atraiu multidões que queriam escutar o seu ensino, olhar para Jesus e perceber nele a resposta à maior parte dos seus anseios, fossem os da sociedade, fossem os anseios pessoais mais profundos. E como ser extraordinário que foi, Jesus deu a estas multidões, mas no fundo a cada pessoa individualmente, Ele deu essas respostas, Ele tornou-se a grande referência da vida de muitas pessoas. E o que é extraordinário é que o tempo passou, séculos e séculos de história, e o movimento de homens e mulheres que seguem Jesus e, portanto, que o veem como referência e padrão, não parou de aumentar. Hoje são milhares de milhões de homens e mulheres que têm Jesus como o centro e a referência da sua vida. Isto só pôde acontecer, só foi possível, não apenas como um fenómeno sociológico ou religioso, mas porque durante o pouco tempo da sua vida aqui, Jesus deixou um padrão extraordinário que hoje continua a ser digno de imitação. Mais do que isso, em Jesus você vai encontrar o desígnio, o propósito, a âncora para a sua vida. E essa é a grande razão para nele encontrarmos a fonte da nossa esperança. Este é o desafio que lhe deixo hoje aqui na Voz da Esperança, continuar a encontrar hoje em Jesus as razões para fundamentar não apenas a sua fé, mas para ter um pilar de estrutura, um padrão para a sua vida. É o que eu tenho procurado fazer e só tenho graças a dar a Deus por isso, porque em Jesus tenho encontrado o desígnio perfeito e absoluto para a minha vida. É por isso que eu estou aqui, na verdade, a partilhar consigo. Ao terminar a Voz da Esperança de hoje, tenho um desafio para si. Na verdade, tenho uma oferta muito especial para lhe fazer, que quero deixar hoje à sua consideração. A revista Sinais dos Tempos é uma belíssima revista trimestral com temas que ligam a atualidade à fé, um olhar sobre o mundo em que vivemos e a importância de o interpretar também à luz da Bíblia e da inspiração que Jesus nos deixou. E hoje tenho esta oferta muito especial, uma oferta anual, uma assinatura anual da revista Sinais dos Tempos. Tem apenas de nos enviar uma mensagem pedindo precisamente a assinatura, a oferta da assinatura da revista Sinais dos Tempos. É uma oferta especial que estou a fazer hoje aqui no programa da Voz da Esperança. Por isso, já sabe, use qualquer um dos nossos contactos para nos sinalizar que gostaria de receber completamente gratuitamente e ao longo do ano os 4 números da revista Sinais dos Tempos. Vou dar-lhe por isso os nossos contactos. Pode escrever-nos um e-mail, fazer este pedido por e-mail, se for o mais simples para si, para o e-mail programas@radiorcs.pt, portanto programas@radiorcs.pt, ou talvez, se for mais simples, envie-nos uma mensagem, SMS, mesmo um WhatsApp, para o nosso telefone. Também pode ligar-nos, obviamente. Vamos atendê-lo, com certeza, durante o horário de expediente, durante o dia, mas, obviamente, se for mais simples, para ficar o registro, envie-nos a sua mensagem para o número 933-912-912. Vou repetir, 933-912-912. É muito simples e fica, então, à sua disposição esta oferta, assinatura anual da revista Sinais dos Tempos. Muito obrigado pela sua companhia, por ter estado desse lado, seja aqui na antena da RCS ou mesmo em podcast. Esperamos no próximo episódio voltar a estar juntos. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.